Nesta terça-feira, um dia especial para o Colégio Português aqui em Roma, para receber o título Casa da Vida, ou Casa de Vida. Conosco o jornalista português António Marujo, que escreveu um livro, inclusive, sobre isso. Que alegria tê-lo conosco.
Obrigado.
António, tudo bem? Que se trata esse título que hoje o Colégio Português recebe?
É um título atribuído por uma fundação judaica, a Fundação Raoul Wallenberg, que é concedido a instituições que ajudaram judeus a ser salvos durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, que escaparam com vida às perseguições, ao Holocausto, ao extermínio. E este título é dado em nome da, digamos, da difusão dos valores da fraternidade, da solidariedade, e também com uma certa preocupação pedagógica, tanto quanto eu percebi dos objetivos da Fundação, no sentido de dar às novas gerações também estas preocupações de acolher o outro, de acolher quem mais precisa, de acolher os que mais sofrem. E, portanto, penso que é por aí que passa este título da Fundação Wallenberg.
Que significado tem um título como esse no momento em que nós estamos vivendo no mundo, como hoje diz o Santo Padre, com guerras em pedaços?
Eu acho que esta história do Padre Carreira e do Colégio Português na época da Segunda Guerra e de muitas outras casas religiosas em Roma, porque o Colégio Português foi mais uma entre muitas outras. E estas histórias, o que nos dizem hoje é que a Europa tem que recuperar a sua matriz cristã na perspectiva daquilo que levou à construção da União Europeia em cima dos escombros da Segunda Guerra. Ou seja, nós, perante a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, houve um conjunto de europeus que perceberam que não podemos mais continuar a matar-nos uns aos outros para resolver os nossos problemas. E, portanto, temos é que construir uma coisa diferente, uma coisa que me parece que é ainda única na história do mundo, que é colocar um conjunto de povos e de países a dizer os nossos problemas vamos resolvê-los através do diálogo e da conversa e do debate franco e honesto, mesmo com divergências, em vez de andarmos aqui aos tiros e às bombas a matar-nos sucessivamente. E foi essa ideia que eu me parece absolutamente revolucionária na história da humanidade, que foi capaz de levar à construção do que é hoje a União Europeia, apesar das suas muitas crises e das suas muitas dos seus muitos altos e baixos, e que nos últimos anos eu penso que tem sido posta em causa pelas nossas lideranças políticas, no sentido de esquecer essa matriz fundamental da paz, do respeito pelos direitos humanos e da solidariedade entre povos e entre nações, retomarmos muitas coisas que levaram às duas tragédias das duas grandes guerras do século XX. Ou seja, o desprezo pelo outro, a xenofobia, o racismo, a intolerância, o passarmos aqui a vida a dizer que os alemães são maus porque isto e porque aquilo, os portugueses são péssimos porque não sei o quê, os italianos não deveriam fazer isto ou aquilo, em vez de tentarmos, de facto, pelo diálogo, resolver as nossas diferenças. Porque há uma coisa que a mim me causa alguma irritação, se podemos usar a palavra, que é ouvir falar em crise dos refugiados. Não há uma crise de refugiados na Europa. Há uma crise da solidariedade europeia com relação aos refugiados que nos chegam do Médio Oriente e do Norte da África e por aí fora. Porque durante décadas a Europa foi pátria de muitos refugiados que nos procuraram. E nunca houve crise nenhuma de refugiados. E hoje, na altura em que o mundo tem o maior número de refugiados depois da Segunda Guerra, a Europa não é capaz de assumir o papel que teve a seguir à guerra e que tantos países tiveram, tantos países pobres e destroçados pela guerra, esquecendo que hoje, por exemplo, os maiores campos de refugiados do mundo não estão na Europa, estão no Quénia, estão no Líbano, estão na Jordânia, estão em países muito mais pobres do que os nossos. E, portanto, não faz sentido, de facto, falar de uma crise de refugiados. Faz sentido falar da nossa crise de identidade profundíssima enquanto Europa, no sentido de estarmos a trair aquilo que são valores essenciais da civilização ocidental e da própria Constituição Europeia.
António, você escreveu um livro, A Lista do Padre Carreira. Temos a lista de Schindler e agora temos a lista do Padre Carreira. Quem foi o Padre Carreira?
O Padre Carreira foi o reitor do Colégio Português durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ele era natural de Leiria, muito perto de Fátima. Enquanto reitor, no período de nos 9 meses em que Roma esteve sujeita à ocupação nazi, portanto falamos de setembro de 43 a junho de 44, o Padre Carreira deu refúgio no Colégio Português a várias pessoas perseguidas em nome da religião, em nome da atividade política, do que seja. E, portanto, estiveram no Colégio Português pelo menos 39 pessoas, ou melhor, ele, no relatório, registra 39 nomes, mas depois há outras fontes que, cruzadas com o relatório dele, nos permitem perceber que há outros nomes que estiveram no colégio e, portanto, podemos ir até perto de 50 pessoas que passaram por lá refugiadas durante aqueles 9 meses. Mas, além disso, eu descobri também alguns documentos e um testemunho de uma pessoa que falou com ele muito pouco tempo antes dele morrer. Ele morreu em 81. E a quem ele contava que, além das pessoas que passaram no colégio, ele ajudou a salvar um grupo grande de mulheres e crianças que repartiu por 3 ou 4 casas religiosas aqui de Roma. Mas sobre isso ele não deixou grandes pormenores. Portanto, não sabemos quais foram as casas, pelo menos até hoje não há elementos que nos permitam verificar em que casas é que ele colocou essas pessoas, para eventualmente tentar perceber se ainda há pessoas vivas que tenham conhecido essa história e alguns detalhes dessa história. Mas por aquilo que ele diz numa das cartas e, enfim, pela forma como se expressa, penso que podemos dizer que este homem salvou perto de 200 pessoas durante a Segunda Guerra, o que é uma coisa extraordinária. Enfim, é extraordinário já ter salvo uma vida e, por isso, o Yad Vashem, o Instituto para a Memória do Holocausto de Jerusalém, lhe deu o título de Justo entre as Nações, porque basta salvar uma vida. E, de facto, foi o testemunho de um judeu que esteve no colégio e que ainda estava vivo há 5 anos, há 5 anos, o Sr. Elio Chitone. Foi o seu testemunho que permitiu ao Yad Vashem declarar o Padre Carreira Justo entre as Nações em 2014. Mas, de facto, ele não salvou apenas uma vida, não salvou apenas 3 ou 4 judeus, pelo menos 3 sabemos que sim, salvou talvez 150, 200 pessoas que eram perseguidas, que eram molestadas pela ocupação nazi de Roma nessa época.
Olhando um pouquinho esse período, o que significou acolher dentro de casa, no caso judeus e também refugiados políticos, enfim, essas pessoas?
Ele, no relatório, escreve 2 frases que me parece que revelam o sentido e o sentimento com que ele fez isto. Por um lado, o sentido de estar a fazer aquilo que o Evangelho lhe pedia. E devemos dizer que o Padre Carreira era uma pessoa do seu tempo, era um homem que, por exemplo, teve alguma dificuldade na adaptação litúrgica do Concílio Vaticano II, na forma como a Igreja se renovava, sobretudo em relação às questões mais exteriores, mais externas. Mas ele foi um homem que, para lá desses pequenos detalhes, ele percebeu o que é essencial no Evangelho. O essencial é o acolhimento do outro e o acolhimento de quem precisa. E ele tem, de facto, essa expressão no seu relatório. Ele escreve que assumiu essa atitude de dar acolhimento a quem o procurava em nome dos princípios do Evangelho. E depois ele não deixa de dizer que pôs em risco a sua vida e que teve muito medo. Portanto, ele confessa que, desde logo, porque ao assumir a decisão sozinho, como reitor, ele estava também a colocar em perigo a vida dos outros padres que com ele residiam no colégio. E, portanto, não quis sequer comprometê-los muito na decisão. Enfim, obviamente, eles sabiam do que se passava, estavam instruídos sobre os cuidados a ter, mas a decisão era dele, pessoalmente. E ele sabia os riscos que corria e ele escreve isso mesmo. E numa carta, numa outra carta, ele diz que teve muito medo em vários momentos daquilo que andava a fazer, daquilo que tinha decidido. Mas apesar disso tudo, para ele o mais importante foi seguir aquilo que o Evangelho e a sua consciência lhe ditavam. E isso é extraordinário hoje em dia. Ainda hoje o Papa, na homilia de Santa Marta, ouvíamos que ele falava dos pastores dizendo: o pastor deve ser livre, deve seguir o Espírito, deve não deve procurar compromissos para fazer jogos daqui e dacolá. E o Padre Carreira, no fundo, foi isso que fez, foi não procurar compromissos, sabendo que podia ser preso ou morto ou torturado ou o que seja, foi pensar o que é o importante no Evangelho, o importante é isto, e fazê-lo. Independentemente de serem judeus, comunistas, socialistas, e como depois três militares fascistas do exército de Mussolini, que ele acolheu logo no final da guerra, que ele percebeu que eram gente que não tinha nem morto ninguém, nem feito mal, portanto não eram pessoas com crime, que tivessem praticado crimes de guerra, e ele acolheu-os, também porque eram pessoas procuradas já depois da guerra. E portanto, independentemente da origem das pessoas, ele percebeu o essencial do Evangelho é isto, e é isto que eu vou fazer.
Quando faleceu o padre Carreira?
Em 1981, aqui em Roma. Ele acabou por ficar em Roma a viver e a trabalhar praticamente o resto da sua vida toda. E a Portugal muito raramente, e portanto Roma acabou por ser a sua casa, e ele aqui morreu, apesar de que depois ele foi, os restos mortais foram trasladados para a sua terra natal, muito perto de Fátima, em 2001, portanto há 16 anos, em fevereiro de 2001.
Ele é conhecido, a história de Padre Carreira é conhecida em Portugal?
Eu comecei por publicar em 2012, comecei por publicar um longo artigo no jornal onde eu trabalhava na altura, e portanto isso foi uma primeira forma de conhecer esta história, apesar de que ele tem um sobrinho que também é padre, que já tinha escrito uma biografia sobre o tio, mas digamos que era uma biografia menos conhecida, porque era um livro escrito muito com a preocupação de ser para a sua terra, para os seus familiares, para os amigos, para as pessoas que o conheciam. De qualquer maneira, essa biografia existia e ele teve a preocupação de fazer uma biografia exaustiva sobre a vida do seu tio. Aqui neste livro eu centro-me muito no episódio da guerra e da salvação dos refugiados, tendo em conta que descobri o relatório que ainda estava ignorado, enfim, que estava nos arquivos do colégio, e esse relatório foi a chave para perceber o que é que de facto ele tinha feito com aquelas pessoas concretas que por lá passaram e que viveram aqueles meses. E portanto tentei depois, a partir do relatório, descobrir as histórias de algumas dessas pessoas, e enfim, com a ajuda da internet e de alguns contactos, foi possível descobrir pormenores muito interessantes sobre várias dessas pessoas e acabar por reconstruir um pouco o que foram esses meses, esses tempos, tempi brutti, como diriam os italianos, esses tempos feios, maus, de muita maldade, de muita perversidade na Europa, contar um bocadinho como é que no meio dessa adversidade este homem, à semelhança de tantos outros, seguiu a intuição da sua consciência e da sua fé para fazer aquilo que lhe parecia mais correto, que era acolher gente desesperada e perseguida.
Depois desse livro, tem um próximo?
Bem, já houve vários outros depois disto, porque eu trabalho muito na área da informação religiosa. Acabei de publicar com um colega meu um trabalho, um livro sobre o Papa, que nós intitulamos Papa Francisco, a Revolução Imparável, no sentido de dizer que esta dinâmica que o Papa recuperou corresponde a uma expectativa de muitas pessoas, de muitos crentes, e, portanto, já não é possível que esta dinâmica pare, que esta dinâmica tenha obstáculos. Enfim, pode ser uma dinâmica de avanços e recuos, mas parece-nos, e daí a escolha do título, que as pessoas querem muito seguir estas intuições que o Papa, a que o Papa nos tem desafiado. Como publiquei também há pouco tempo com uma outra pessoa, um outro colega meu, jornalista, um livro sobre, sobre Fátima, que nós intitulamos A Senhora de Maio, Todas as Perguntas sobre Fátima, porque grande parte do livro são é um conjunto de entrevistas a especialistas da história, da psicologia, da teologia, da espiritualidade, sobre o fenómeno de Fátima e todas as suas dimensões. Portanto, pretendemos, de alguma forma, dar todas as chaves de leitura possíveis acerca de Fátima, do fenómeno, do que foi a construção do fenómeno durante estes 100 anos, durante este século que já leva o santuário. Enfim, e depois há outros projetos, mas um próximo talvez sobre a comunidade de TZ e outros assim do género.
Parabéns, António.
Muito obrigado.
E bom trabalho.
Muito obrigado.